Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Iniciamos agora a 12ª sessão plenária de 2021. Fizemos um cumprimento especial à supervisora da casa, Eliane, e um cumprimento mais especial ainda a quem vem à nossa casa hoje, as forças de segurança, o soldado Carvalho, né, o soldado Ribas, junto conosco aqui, também o Tiago Servo, presidente do CONCEPR, e demais público que nos assistem aqui presencialmente. Hoje em bandeira vermelha, estamos recebendo até 25% do público da nossa capacidade, e quem nos assiste via Facebook pela página da Câmara de Vereadores. Iniciamos os trabalhos da 12ª sessão plenária. Vamos agora para a votação da ata da última sessão. Considerando que todos os vereadores já receberam a redação da última ata, abro espaço para manifestos, caso haja. Nenhum vereador querendo se manifestar, coloco a ata número 1557/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1557/2021, aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência ao trabalho dessa sessão, vamos à leitura dos comunicados. Desta forma, peço à primeira secretária, a vereadora Luísa, para que leia a exposição de motivos do projeto de lei número 1533/2021, que entra em tramitação na casa.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o senhor Tiago Paza, demais membros da mesa, colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, supervisor Eliane, o soldado Carvalho, o soldado Ribas, ao secretário Tiago Servo também que nos assiste aqui, demais público que nos assiste aqui na casa e também aqueles que nos assistem ao vivo pelo Facebook. Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colém da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1533/2021, que autoriza o município a receber em doação de Belmiro João Turqueto área de terra para arruamento, matrícula número 20.672. Cumpre-nos esclarecer que o presente projeto de lei trata-se de doação de área de terras com destinação a arruamento, não impondo ônus ao ente público. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuco, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. Peço agora, então, que faça a leitura do segundo projeto de lei que entra em tramitação na casa, sob o número 1534/2021.
Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colém da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1534/2021, que autoriza o município a receber em doação de Enio Turqueto área de terra da matrícula número 20.673 para arruamento. Cumpre-nos esclarecer que o presente projeto de lei trata-se de doação de área de terras com destinação a arruamento, não impondo ônus ao ente público. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuco, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. Temos mais um projeto de lei que vai para a leitura, um também de doação de terra para arruamento, trata-se da mesma rua. Então eu peço à vereadora Luísa para que leia também o projeto de lei número 1535/2021.
Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colém da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1535/2021, que autoriza o município a receber em doação de Alberto Cansan e outros área da terra de matrícula número 20.746 para arruamento. cumpre-nos esclarecer que o presente projeto de lei trata-se da doação de terra, de áreas de terra com destinação a arruamento, não impondo ônus ao ente público. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. Então, os projetos entram em tramitação na casa e serão analisados e votados nas sessões posteriores. Peço à primeira secretária agora que leia o pedido de providência número 2/2021.
Pedido de providência número 2/2021. Senhor Prefeito, o vereador abaixo subscrito vem, perante os nobres colegas vereadores, apresentar o presente pedido de providências, que visa solicitar ações de interesse público aos poderes competentes, com fundamentação no parágrafo 3º do artigo 4º, inciso 5º do artigo 106, artigo 140 e artigo 141 do Regimento Interno, querendo, após, seja o mesmo inicialmente encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Que o Poder Executivo, através da Secretaria responsável, analise um trecho específico na Avenida Júlio de Castilhos, onde não existe nenhum tipo de passeio público ou qualquer espaço para a calçada. Trecho que oferece situação de risco extremo para vários, sejam motoristas, pedestres, alunos, e que ali proceda à construção da calçada, se o imóvel for público, ou que tome as providências para cumprir a Lei Municipal número 1179 de 2012, que é o Plano Diretor do Município, e a Lei Municipal número 1195 de 2013, se for imóvel particular. O referido está na altura do número 975, tendo como ponto de referência a frente da empresa AgroRoma, referente à frente à avenida. Outro trecho, um pouco mais adiante, também na avenida, merece atenção por não ter calçada, configurando como perigoso por ser numa curva, local bastante movimentado, também muito próximo à praça, no cruzamento com a rua Lourdes Terezinha Borella. Justificativa. Como se vê na foto 1, que segue ao final desse pedido, assim como é claro ver ao passar pelo local, um determinado trecho na principal avenida da cidade, muito próximo à Praça da Matriz, que inclusive é caminho de ida e volta para a Escola Municipal de Educação Infantil Xande Estrela, a creche, está expondo a riscos qualquer pessoa que ali transita, inclusive motoristas que estacionam no local. O fato de não existir calçada é agravado pelo fato de que não há piso ou chão, ou seja, pessoas que têm ali que caminhar pela avenida, alunos ficam com a segurança comprometida, carros que ali estacionam precisam ter atenção com o cordão, assim como o caroneiro que desce do veículo precisa cuidar para não sair do carro e cair na parte de baixo do terreno. Esperamos que não aconteça, mas se porventura algum incidente ocorrer proveniente do risco oferecido pela falta de calçadas, o prejuízo para o dono do imóvel, seja público ou particular, vai ser indubitavelmente maior. A foto número 2 diz respeito ao segundo local mencionado. Redator, Adis Capinello, vereador do MDB.
Obrigado, vereadora. Então, esse pedido de providência, uma vez lido aqui no plenário, já vai ser encaminhado ao Executivo, pedido do relator, vereador Adi. Agora, peço à primeira secretária que leia o pedido de informação número 1/2021.
Pedido de informação número 1/2021. Senhor Prefeito, solicito que sejam enviadas para a Casa Legislativa cópias das escrituras dos terrenos denominados Áreas Verdes, localizados no loteamento próximo ao Complexo Esportivo, no loteamento Pegoraro e no loteamento Maria Fávero Panassolo. Também a informação se esses terrenos estão demarcados. Justificativa. É dever do Poder Legislativo e Executivo proteger o patrimônio público municipal. Desta forma, com as escrituras e suas devidas localizações, poderemos saber e divulgar para toda a população aonde e quais são os espaços públicos nesses loteamentos. Poderá servir também para futuras sugestões de uso em prol da própria população residente nesses loteamentos e evitar usos indevidos. Nova Roma do Sul, 26 de abril de 2021. Relator Marcelo Luiz Panassolo, vereador do MDB.
Obrigado, vereadora Luísa. Finalizando então a leitura dos comunicados, abro um espaço aqui para registrar e dar os cumprimentos à assessora jurídica da Casa, Betânia, que nos acompanha aqui presencialmente também. Agora nós vamos passar para a Tribuna Popular. Temos dois convidados. Gostaria de chamar então inicialmente Tiago Servo, presidente do Concepro de Nova Roma do Sul, para que faça uso da palavra e fale um pouco mais sobre a segurança pública do município.
Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar o presidente da casa, Tiago Taza, os demais vereadores, estender os cumprimentos à assessora jurídica Betânia, à supervisora Eliane, sargento Carvalho, comandante da nossa brigada aqui no município, soldado Rivas, chefe de gabinete Rafaela e a comunidade presente aqui e mais quem nos acompanha via Facebook de casa. Bom, a convite do presidente Tiago aqui da casa, vim aqui falar um pouco sobre o Concepro, que é um conselho para a segurança comunitária aqui do município. Falar um pouquinho da história dele. Ele foi fundado ainda em 1989, nessa época nem estava aqui, né? Então já tem uma história longa. E o primeiro presidente foi o senhor Dilson Toqueto. Até queria fazer aqui um parecer, agradecer a ele, que como presidente do Concepro, vendo assim como é que é importante esse trabalho dessas pessoas, ele sempre teve em todas as diretorias, em todos os Concepros, sempre prestou trabalho de contabilidade disposto, sem cobrar coisa alguma, e até hoje isso é muito importante, ter esse tipo de pessoa na sociedade, para fazer as coisas andar, e ainda mais quando se trata de segurança, que a gente sabe que é muito importante ter para sair de casa, estar bem e não se comprometer. Então vamos lá. Também então, eu estou assumindo aqui, teve uma nova eleição, dia 20 de fevereiro de 2021. Até o meu antecessor era o presidente aqui da casa, era o presidente do Concepro, me convidaram, então faço parte ali, assumi a ideia e vamos fazer isso tocar para frente, né? Até temos quatro vereadores aqui da casa que fazem parte da diretoria desse Concepro, que ela é composta por 12 pessoas. E então, o que é o Concepro? O Concepro é um conselho que foi criado por pessoas da sociedade lá de liderança em 1989, e ele visava não ter lucros e dar apoio à segurança do município. Então, o que faz o Concepro? O Concepro recebe doações, qualquer pessoa pode doar. Hoje, o que nós recebemos mensalmente é da cooperativa de crédito Sicred, um valor mensal. Todos os eventos que nós tínhamos na comunidade, em comunidades, eles ajudavam também com o valor simbólico, o qual o Concepro recebia, e depois esse dinheiro que era arrecadado ali pelo Concepro, ele era passado à brigada militar e à polícia civil, como, por exemplo, é ajudado em alguma manutenção de viatura, é ajudado em algum imóvel para escritório, enfim, dar uma assessoria quanto possível para eles poderem desenvolver um bom trabalho com êxito. Então, praticamente, essa era o que eu tinha que falar, o Concepro, como que ele funciona, e dizer também que nós fomos bem felizes com o serviço prestado pela Brigada Militar aqui na sociedade, que é especial, não existe coisa melhor do que sair de casa, saber que tu está seguro, saber quando tu vai precisar, eles estão presentes, e saber que o Concepro está à disposição, que for da nossa alçada, estamos aqui para auxiliar e ajudar. Eu acho que era mais ou menos isso, bem direto, simples. Não sei se tem alguma coisa, não tem muito o que enrolar mesmo, era isso aí.
Muito obrigado, Tiago. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não havendo comentários, eu agradeço a tua vinda aqui, Tiago, em nome do Concepro, né? Muitas pessoas até que nos assistem em casa aqui, às vezes não sabem que tem um Concepro no município e qual o trabalho o Concepro desenvolve. Então, como tu bem falou, né, o Concepro é uma associação sem fins lucrativos que recebe doações, e essas doações são revertidas auxílios, às vezes manutenção de alguma da viatura da Brigada Militar, algum auxílio lá para a Polícia Civil, coisas rápidas que podem ser resolvidas aqui, o Concepron faz essa ponta. Então, novamente, muito obrigado. E o que o Concepron precisar, o que a Segurança Pública precisar, contem conosco aqui na casa também.
Exatamente, eu que agradeço esse espaço. É bom que a sociedade mesmo saiba como é que funciona o Concepron, que a casa aqui espalhe, que é o Concepron, e vamos ajudar a Brigada a exercer esse trabalho que está exercendo com êxito. Como muito feliz e agradecer imensamente a Brigada Militar aqui de Navarone, Polícia Civil.
Muito bem, então agradecendo a presença do Thiago novamente, chamo agora à tribuna o soldado Luiz Fernando de Carvalho Martins, comandante do 36º GPM, para que faça uso da palavra.
Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentando o presidente da casa, cumprimento todos os demais vereadores, assistente jurídica, colaboradora lá, o meu colega soldado Ribas aí, que tem me ajudado muito nas nossas ações aí. Senhores, nota-se como o discurso do Thiago aqui, na vida tudo é uma sincronia, uns dependem dos outros. E a Brigada Militar também é assim, Thiago. A comunidade depende da Brigada e a Brigada depende da comunidade. Nós estamos trazendo, já trouxemos um projeto para a comunidade de Nova Roma do Sul, chama-se o PSEG, Programa de Incentivo à Segurança. O que acontece? Através desse programa, os empresários estão colocando parte do ICMS na conta do Estado, direcionado para a Brigada Militar. Estão direcionando o ICMS para a cidade. O que está acontecendo? Nós, através dessa verba, nós vamos comprar uma viatura semi-blindada. Essa semana já foi encaminhado o pedido. Está vindo aí uma Duster semi-blindada para trabalhar em Nova Roma do Sul. Essa viatura vai trabalhar em Nova Roma do Sul. Então, nós temos muito a agradecer a essas duas empresas, os Pincéis Roma e a Usimontec, por estar participando efetivamente junto à segurança pública. Porque na própria Constituição diz lá, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, senhores, o que está acontecendo aqui quando eu recebo um elogio da Brigada Militar? Esse elogio não é só da Brigada Militar, esse elogio também é dos senhores, é da comunidade dos senhores, é da comunidade de Nova Roma do Sul. Porque essa sincronia está ótima. Nós conseguimos fazer aqui também um programa de georreferenciamento que está, esse vai privilegiar as comunidades do interior. O que vai acontecer? Através das coordenadas geográficas, por exemplo, se o Marcelo tem uma comunidade lá na linha Castro Alves, quando acontecer uma ocorrência, ou que tivermos que prestar um socorro para o Marcelo, o que vai acontecer? Se o policial está trabalhando na viatura, não tem conhecimento onde é a comunidade, ele vai digitar o nome do Marcelo na planilha que nós estamos criando e lançando no sistema, e essa planilha, no mesmo celular dele, vai deslocar até a casa do Marcelo. Por quê? Porque a brigada não pode errar. Nós não podemos perder tempo para atender a ocorrência. Pode ser um socorro, pode ser uma simples uma informação, alguma coisa, mas nós temos que prestar um serviço de qualidade. Senhores, hoje eu tenho uma equipe que está sobre a minha responsabilidade. Tem um soldado Ribas que está aqui presente, tem o soldado Pastorini, soldado Favarini, soldado Moura, que eu digo para vocês assim, ó, é difícil uma cidade ter um efetivo tão comprometido com a comunidade como tem aqui. Porque não são várias vezes aí que nós deixamos a nossa família, o nosso almoço, a nossa janta para o bem atender a comunidade. O policial militar vestindo a camiseta, fazendo o seu serviço, que é funcionário público, servir ao público. Então, assim, fica o meu agradecimento, Thiago, a esse serviço que vocês têm feito do Concepron e todas as outras diretorias. E peço a vocês assim, ó, precisou da brigada? Estamos com as portas abertas. Agradeço a cada elogio que tem prestado para o meu efetivo. Agradeço a cada vereador que entrou nas mídias sociais, Marcelo, e elogiou o meu efetivo da Brigada Militar. ou vai nos visitar e elogia, como todos vocês têm feito. Por quê? Vocês são motivadores. E um elogio motiva. Não são poucas vezes, Jaime, que nós passamos na tua casa, tu sai lá e diz muito obrigado. Isso nos motiva, nos faz crescer juntos. E eu quero pedir a colaboração de vocês, vereadores, porque vocês são representantes do povo, representantes das comunidades de vocês. O que que eu peço para vocês? Qualquer coisa que tiver na comunidade de vocês, qualquer problema que tiver na comunidade de vocês, qualquer coisa suspeita, veículo suspeito, até mesmo quem vem trabalhar nas comunidades, fiquem espertos, tenham cuidados. Porque está vindo para Nova Roma gente muito perigosa trabalhar aqui. Eu entendo, senhores, que todos temos que trabalhar, todos precisamos trabalhar. Mas eu peço cuidado com quem está na casa de vocês. Eu digo que o povo de Nova Roma é um povo diferenciado. Por quê? É um povo acolhedor, um povo que quer ajudar, mas tenha cuidado com quem ajudar, quem coloca na mesa de vocês, quem traz para dentro da casa de vocês. Nós tivemos ocorrências aqui em Nova Roma do Sul que não tinham acontecido antes. O roubo ao estabelecimento comercial, por exemplo, como ocorreu ali nas meninas ali do... não me lembro o nome do... Tribus Bar. Roubo, agrediram. Foi o pessoal que veio de fora trabalhar. Ainda efetuamos a prisão, né, Ribas? Daquele rapaz lá que matou uma menina de 13 anos. E o que ele estava fazendo? Estava se escondendo em Nova Roma. Estava trabalhando em Nova Roma. O agricultor... eu garanto que eu conheço o povo de Nova Roma, eu digo. Ele vai lá, atende, alimenta, trata e trata muito bem, porque é uma cultura de italiano, eu sei disso. Eu reconheço que isso é um povo diferenciado. Mas assim, ó, cuidem. Nos procurem, nos liguem, mande um WhatsApp, chegam na brigada, passem na brigada. Vamos tentar manter isso que nós estamos mantendo. A comunidade de Nova Roma hoje, em índice de criminalidade em toda a Serra Gaúcha, é praticamente zero. Não é à toa. É trabalhado. É muito trabalhado. É cansativo, é. Mas nós estamos aí para isso. E vamos manter. Mas nós precisamos das referências comunitárias. Nós precisamos de vocês. Vocês são representantes do povo. Vocês têm que ajudar. A comunidade, você está com problema, tem alguém suspeito, tem veículo suspeito, chega em nós. Chega na Brigada Militar. Vamos conversar, vamos ver quem é. Denúncias, elas são anônimas. Ninguém vai saber quem denunciou. Ninguém vai saber. Dou a minha palavra para vocês. Então, o que precisar da Brigada Militar, nós estamos à disposição. Queria trazer a conhecimento da casa esses dois projetos aí, então, o que segue, né? E o programa Rumo Certo, que é esse que, através das coordenadas, vamos estar atendendo um socorro, uma ocorrência no interior. E quando a viatura está passando no interior, ou aqui, ou lá, não é em vão, não é em vão. Todas as ações, elas são estudadas e bem distribuídas. Então, eu encerro a minha fala aqui agradecendo a comunidade de Nova Roma do Sul, porque se a segurança pública está no padrão que está, quem tem que ser elogiado é a brigada e é a comunidade, porque é uma sincronia e nós temos que trabalhar juntos. Juntos somos fortes. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Muito obrigado, sargento. Abre o espaço agora para caso alguém queira fazer uma pergunta ou comentário, vereador Jaime.
Sim. Comandante Carvalho, primeiramente eu preciso repetir uma frase que eu já disse aqui. Para nós se situar e saber posteriormente valorizar. Eu já disse aqui que quando nós era criança, os nossos pais, nossos avós assustavam nós quando eles queriam intimidar ou queriam repreender, dizendo que iam chamar o policial. Então a gente criou um conceito, quando nós éramos criança, de que a brigada militar, o policial, o soldado era aquele elemento que transmitia medo, que ia prender, etc. E hoje a gente percebe, antes de hoje, Eu quero relacionar aqui um outro fato também, que eu comecei a aprender a respeitar bem mais. Numa ocasião, eu não me recordo a data, a gente fez aquele treinamento, curso, não sei qual é o termo certo, do PROERD, Soldado Previsor. Se você conhecer ele, se encontrar com ele, pode transmitir o nosso abraço, que eu aprendi a valorizar e respeitar bem mais o pessoal da Brigada por aquele momento. E aquilo que você dizia há pouco, saber valorizar e agradecer aquele trabalho de vocês, a gente sabe que é perigoso de uma certa forma também, de quando vocês fazem a ronda, passam em frente às casas da gente, e a gente percebe que ali a gente sente uma segurança a mais, porque a gente tem ali um pessoal que vai nos fazer a nossa segurança. Dizer também que a Brigada Militar de Nova Armas do Sul, por várias vezes eu vi isto, e quero transmitir aqui a vocês e a todo mundo e a quem nos assiste, teve momentos, talvez o senhor, acho que não sei se trabalhava já aqui, que aconteciam vários assaltos até a banco, e a Brigada Militar estava sempre presente, e teve um momento que eles fizeram um trabalho elogiado, ficaram cuidando do pessoal, ficaram dias e noite e conseguiram pegar os delinquentes. Então através disso a gente sabe reconhecer e agradecer o trabalho que vocês fazem. Pena, Comandante Carvalho, que a gente percebe que a Brigada Militar, ela faz esse trabalho e bem feito, e às vezes ela, quando ela consegue captar esses delinquentes, esses pessoal perigosos, e depois eles vão para outras instâncias, não sei qual é os poderes, e talvez o trabalho é feito de outra forma, talvez a gente não entenda bem as leis, mas enfim, a gente percebe que o esforço, o perigosismo da parte de você, do pessoal da Brigada, faz para buscar muitas vezes esses elementos, e depois não se sabe muito bem qual é o fim disto. Mas de qualquer forma, também uma coisa muito importante que eu quero mencionar aqui, e eu tenho certeza que todos fariam esse comentário, quando a gente percebe que vocês fazem aquelas, não sei se dá para chamar blitz, mas enfim, aqueles ataques nas avenidas, nas ruas, nas estradas, de monitorar o pessoal. Por muitas vezes, alguns podem pensar, bah, mas estão querendo... Não, isso ali é mostrar para nós, para o condutor, que vocês querem que a coisa funcione bem, que o pessoal esteja legalizado, que o pessoal esteja... Então, com essas palavras, comandante, quero parabenizar esse trabalho, e a gente se sente tranquilo, sim. Eu me sinto seguro, eu me sinto tranquilo. Quando a gente vê a viatura passar, se nós precisar um momento de apuro, de informação, coisa parecida, a gente tem a certeza que essas figuras são idôneas. Então, comandante Carvalho e demais, os colegas, transmitem até o pessoal ali nosso agradecimento em nome do meu nome, da comunidade e com certeza da Câmara, desse trabalho. E também nós estamos à disposição, se algum momento preciso de algum apoio, de algum auxílio, de alguma opinião, a gente está presente. Muito obrigado, comandante Carvalho, mais uma vez, transmito para os seus colegas, nosso abraço, obrigado pelo trabalho.
Obrigado, vereador Jaime. Mais algum vereador gostaria de comentar? Vereador José?
Cumprimento ao presidente Tiago, colegas vereadores, secretária Eliane, assessoria jurídica, cumprimento aqui, modo especial, o sargento Carvalho, em nome dele, estendo os cumprimentos a Uribas e demais colegas, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha em casa, também registrar aqui a presença do presidente da Consopro, Thiago Servo. Em poucas palavras, sargento, quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo na comunidade. E assim, no assunto que tu trouxe à tribuna hoje, quando que a gente busca gente de fora para trabalhar com a gente, várias vezes a gente se interroga, a gente conversa com um e conversa com outro. Esse assunto que tu trouxe aqui na casa, muitos agricultores buscam gente de fora para trabalhar aqui, mas o que os agricultores se pedem e se perguntam, o bom é difícil e trabalhar para o outro é difícil. Então às vezes a gente até entende que no meio desses vem algo que não é bom, mas quem precisa às vezes tem que se sujeitar também a essas pessoas. E que eu quero dizer também, de repente num momento, numa oportunidade dessas, não sejam todos, mas que algum se sobressaia e comece a aprender a viver uma vida diferente. Comece a aprender a viver uma vida diferente. Porque já teve gente que trabalhou na minha casa, na colheita da uva, e o cara disse, aqui não é um ponto de trabalho, é um centro de recuperação. Então pensa bem, a maioria desse pessoal que vem de fora trabalhar aí, são gente solta. Um dia estão aqui, outro dia estão ali, e assim funciona com a vida deles. Então, com certeza, no meio desses, sempre tem algum que acabam deixando a marca ali para a sociedade, mas o que se percebe é que o trabalho de vocês é válido, porque o município está organizado em questão de furtos, enfim, aquelas badernas de gente que não quer as coisas justas, é o trabalho que vocês fazem que mantém a ordem aqui no município. Então, quero parabenizar mais uma vez o Sargento Carvalho e trago parabéns também a todos os colegas, toda a tua equipe ali, pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui em Nova Lanusa.
Obrigado, vereador José. Mais algum vereador? Vereador Marcelo.
Cumprimento o presidente Thiago, demais colegas vereadores, supervisora da casa, assessoria jurídica, aos que estão nos assistindo, Thiago, presidente do Conselho, Carvalho, ao Rivas. Eu vejo na Brigada Militar, Carvalho, permita que eu chame assim, pela amizade que a gente tem, né? Nessa equipe atual, eu venho acompanhando a Brigada Militar de muito tempo, pelo convívio e pelo trabalho público que a gente exerce, né? E eu tenho visto nesta atual equipe, não desprezando as outras, nós tivemos muitos bons soldados que vieram para Nova Roma e acabaram ficando. Nós temos aqui o exemplo do Gamba, do Sargento César, do Alves e outros que vieram para Nova Roma e ficaram aqui. Mas eu percebo nessa atual equipe, eu acho que isso também é mais um motivo para nós parabenizarmos vocês, é assim, ó, o bom senso. Não existe aquele radicalismo, ah, vamos passar todo mundo, vamos prender. Não! É o bom senso de saber que aquele trabalhador está ali naquele momento, às vezes passando rapidamente e não tem todo o equipamento necessário, mas é o bom senso de saber o que é correto e o que é ponderável, né? Eu acho que a equipe de vocês está de parabéns também por isso. E outra coisa que eu percebo, Carvalho, e acho que também tem que enfatizar, é a simpatia do grupo de vocês. Assim, ó, e não é só comigo, porque se fosse só comigo, poderia dizer que era uma coisa pessoal, mas eu percebo quando passam na rua, opa, bom dia, tudo certo, passam nos comércios, e aí o pessoal, ô, tudo bem, sargento, como é que tá, beleza, tudo certo. Isso demonstra a confiança da população na Brigada Militar. Isso demonstra, assim, a segurança que nós sentimos quando vocês estão passando na frente. Uma vez sentia medo, hoje se sente confiança. E eu acho que isso não tem preço. Isso é uma coisa imensurável em termos de valores. Então eu acho que é um sentido que a gente pode dar a amizade que nós temos com vocês. Hoje vocês estão inseridos em Nova Roma Sul como amigos. São da Brigada Militar, têm as suas funções, têm o seu trabalho e tem que fazer cumprir o seu trabalho e fazer cumprir as leis, né? Mas acima de tudo tem uma amizade com o povo de Nova Roma. Eu acho que esse é o melhor, a melhor consideração que a gente pode ter com a Brigada Militar, porque também nos transmite confiança. Vocês confiam e sabem em quem podem confiar. E nós, quando precisamos, e muitas vezes algumas pessoas criticam a Brigada Militar, mas quando dá a primeira dor de barriga, é por 190 que eles dizem. É por 190 que eles dizem, né? A gente já viu isso aí, muita gente, ah, porque a Brigada, mas na hora do aperto, liga para a Brigada, né? Então, eu acho que, Carvalho, a ti, a tua equipe, né? Eu acho que, não desmerecendo as outras equipes que passaram na Barão, mas a gente teve muitos bons policiais, mas o momento é muito bom para a Brigada Militar em Nova Roma do Sul, e a população sente isso, e eu acho que retribui com a confiança e com a ajuda que dentro de cada um, ou das possibilidades de cada um, pode fazer com vocês. Parabéns a ti, a tua equipe, e reforçamos aquilo que foi dito. Precisamos da Câmara de Vereadores, de minha parte, eu acho que nossa bancada, todos aqui, né? Contem conosco para sempre melhorar, sempre evoluir e sempre que pudermos ajudar também. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Mais algum vereador tem alguma pergunta, algum comentário? Vereador aqui.
Inicialmente, cumprimento o presidente Tiago, colegas vereadores, assessoria da casa, o sargento Carvalho, o Rivas e o pessoal que nos assiste e o pessoal que nos assiste em casa. A gente tem que parabenizar mesmo vocês pelo excelente trabalho que estão fazendo no nosso município, e a gente pode dizer que o nosso município é um município tranquilo, que o pessoal se sente seguro. Poucos casos, comparando com outras cidades, a gente vê pelo acompanhamento que a gente tem. E essas visitas que vocês fazem pelas comunidades também, ela é muito importante. Porque a gente comenta com um e outro e eles se sentem mais seguros com a presença de vocês na comunidade. Parabéns a você e a toda essa equipe de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Edinho. Mais algum vereador gostaria de comentar?
Um momento, comandante, que nós, a comunidade, estaria descoberta do vosso trabalho na parte da noite. Isto agora voltou, a gente pode, caso necessite, a gente pode chamar, vocês estão a trabalho, pode...
Com licença, presidente. Bem, eu vou responder aqui uma colocação do Marcelo primeiro, Jaime, referente às autuações. Marcelo, quando entramos na brigada em 2006, eu e soldado Ribas, fizemos um curso junto em Farroupilha, nós tínhamos um comandante que destacava muito essa questão de autuação. E ele sempre nos ensinou assim: apertem aqueles que têm que apertar. Por quê? Se tiver um assalto lá em Farroupilha, vários assaltos ocorrem durante um mês, se tiver um assalto num bairro distante, muitas vezes a brigada não consegue prender todos os indivíduos que cometem os delitos. O que que acontece? Aí tu tem o teu mercado lá no bairro distante, não foi, a brigada não conseguiu prender o autor do roubo que foi lá, que causou ameaça, né? Roubou, subtraiu o teu bem para ele. O que que acontece? Quando ele vem na cidade, aí ele vem com a moto dele, vem de chinelo de dedo, e aí eu, o Rivas, vamos lá, vamos passar a caneta no cara que está chinelo de dedo. Veja a imagem que o cara vai criar da polícia. Pô, teve um assalto lá, tu não conseguiu prender o cara. Agora eu venho na cidade aqui trabalhando, estou em cima do horário, tu multa. Então isso aí é uma filosofia que nós temos, e o pessoal mais novo que está entrando está pegando a mesma filosofia. Nós conseguimos diminuir quando, há 5 anos atrás aqui, tu sabe disso, Marcelo, trabalho no Correio, chegava cerca de 80, 90 autuações em Nova Roma do Sul. Hoje, quem é autuado em Nova Roma do Sul é aquele cara que ele pede para ser autuado, porque ele é chamado e ele é orientado. Tiago Betti, pô, tu tá passando demais aqui na avenida, calma, tira o pé, coloca o cinto, liga o farol. Aí amanhã o Tiago Betti de novo, né, Tiago? Aí ele pede para receber uma autuação, né? Então nós estamos trabalhando dessa seguinte forma. E essa simpatia com o povo, ela é recíproca. Porque eu sempre digo assim, ó, o policial que quer o respeito, ele tem que se dar o respeito. Ele tem que ter educação, tem que tratar com a educação. Tudo que vai, volta. E aí, essa situação do trabalho à noite, Jaime, eu tenho dias que nós fizemos nosso elemento surpresa, né, Ribas? Com o nosso efetivo, nós não deixamos sem resposta. O que eu tenho para te dizer, o que eu posso falar em público, é que nós não deixamos sem resposta. Se precisar, a comunidade, ela tem nossos números particulares aí e tudo, e nós não vamos deixar sem resposta. Até hoje não deixamos, né, Ribas? E não vamos deixar, como eu digo. Nós estamos de folga agora. Daqui a 5 minutos nós não estamos mais. Porque nós moramos, residimos na comunidade e nós vestimos a camiseta da comunidade da Nova Roma do Sul. Nós estamos aqui para servir e proteger.
Bacana, então, encerrando o pequeno expediente aqui, soldado Carvalho, eu gostaria de agradecer do fundo do coração o convite, tá? Te dizer que não é à toa que a brigada está tão próximo da comunidade, isso tu bem falou, né, com a tua equipe, isso é um trabalho que vocês vêm conduzindo dessa forma, e digo porque eu acompanhei um pouco o conceito, acompanhei um pouco, sempre estive um pouco próximo da brigada, nunca senti a população tão próxima à brigada, né, numa relação tão amistosa, tão saudável, tanto produtiva com a brigada, como esses tempos aqui, né. Então, até todos os colegas aqui, eu acho que tem que fazer levar essa mensagem para a comunidade, né? Que a brigada é nossa parceira, que a brigada é nossa amiga, né? E que com esse trabalho coletivo se tem muito a ganhar. Tanto é que se nós analisarmos, né, Sargento, as últimas atuações que vocês fizeram foram exímias, né? Então, as incidências de assaltos, ou as incidências de invasões aqui, elas foram exímias. Isso é exemplo, né, da efetividade da brigada e da cooperação das pessoas junto com a brigada. Então, como tu bem disse, né, eu já vi que até lá na rádio tu abriu o teu celular, né, então hoje todo mundo tem o contato da brigada, pode chamar a qualquer hora, né, tem na brigada uma confiança. Esses projetos que tu apresentou aqui da viatura blindada, né, e dessa questão de ter um caminho rápido para atender as atuações no interior, que é 50% da nossa comunidade, ela é muito produtiva, eu acho que é muito interessante isso, né? Então, novamente, né, Sargento, o que você precisar da Câmara aqui, de nós, até como pessoas físicas, né, estamos à disposição da brigada e fazemos estimas aí que esse trabalho venha perdurando pelo máximo de tempo possível. Então, agradeço novamente, não sei se tem alguma consideração final.
Eu só quero agradecer os elogios da minha equipe. O Ribas está aqui representando o outro pessoal que está descansando. E esse reconhecimento eu devo a essa equipe, Ribas. A dedicação, o entrosamento com a comunidade. É só o que queremos, policial comunitário. Uma referência na comunidade, participar, vestir a camisa da comunidade. É o que eu tinha para falar. Obrigado.
Obrigado, Sargento. Obrigado, Ribas, né? Levem lá o nosso abraço a todos os outros soldados. Então, seguindo a ordem do dia, convido o vereador Adis Capinello para que faça uso da palavra no grande expediente.
Dispenso os cumprimentos que já fiz. A minha fala hoje na tribuna é sobre esse pedido de providência aqui. Como é do conhecimento de todos os colegas, ali em frente da Agroroma temos uma clínica também e temos logo adiante uma creche. E não temos calçada. Se o pessoal estaciona um carro aí, as pessoas têm que caminhar na rua. E a gente já fez esse pedido em 21/3/2018, eu e a colega vereadora Marina. Só que até hoje a gente não foi atendido. A gente gostaria que o prefeito olhasse com bons olhos isso aqui. Aqui tá, tem a justificativa e acho uma extrema necessidade isso aí. Era isso. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Jim. Dando sequência no grande expediente, conforme a ordem de inscrição, chamo a tribuna Marcelo Panassolo para que faça uso da palavra. Como tu preferir, Marcelo?
Eu peço licença para falar daqui.
Se claro, fale,
por favor. Eu agradeço. Primeiramente, eu queria lembrar e lamentar o falecimento do ex-vereador Raul Pedro Bortolini, 3 vezes vereador do município, membro da Comissão de Emancipação, presidente da Câmara em 1996, ex-presidente do PMDB, ficou presidente do PMDB por muitos anos, e eu me lembro do Raul e tenho essa referência sempre como uma pessoa ponderada, uma pessoa de boa fala, uma pessoa interessada e que sempre ajudava as comunidades. Seja Trajano, era um vereador que na época se costumava fazer muito voto localizado, mas ele conseguia fazer votos em todas as comunidades porque ele era uma pessoa benquista, ele tinha uma proximidade com todas as comunidades, pelo trabalho que ele tinha e pela afeição que ele tinha com todas as pessoas. Então isso eu quero lamentar o falecimento aos 89 anos, né? E me congratular com a família ali, dar um abraço em todos eles, mesmo que de forma virtual, né? A família Bortolini, lamentando assim a morte do nosso ex-vereador Raul Pedro Bortolini. Também não podia deixar de falar, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste, da situação das voltas às aulas, né? Esse imbróglio jurídico, político que a gente tem assistido a todo momento, o governo do estado libera pelo sistema de bandeiras, volta, o jurídico tranca e volta, aí no domingo de noite tem aula, na segunda-feira de manhã já não tem mais, aí na terça tem, na quarta já não tem, né? Que situação difícil para nós. Eu imagino a cabeça de uma criança que no domingo de noite está com a mochila pronta para ir para aula, na segunda-feira de manhã o pai diz assim, bah, não tem aula, tem que aguardar mais um pouquinho. Eu acho que se faz necessário, e eu falei isso numa outra sessão, primeiramente a vacinação dos professores e dos trabalhadores da área da educação. Isso tem que ser emergencial, tem que ser uma coisa rápida. Eu sei que não depende só do executivo municipal e do estadual, mas tem que ser feito para que os professores também voltem com tranquilidade. Porque ninguém gosta de trabalhar com medo, né? O coronavírus está aí. A gente tem visto e ouvido todos os dias familiares nossos, amigos nossos com o coronavírus e passando muito mal, né? Eu acho que a necessidade da vacinação é prioridade também, e devia ter sido feito já. Como foi para o pessoal da brigada, corretamente, o pessoal que tem contato com não se sabe quantas pessoas por dia, da onde vem, o que fazem, né? A educação devia ter sido essa prioridade na vacinação aos professores. Então eu acho que assim, ó, agora foi trocado, o governador trocou o sistema de bandeiras, nós voltamos para a bandeira vermelha. Claro que dentro dessa pressão popular que teve pela volta às aulas, também a gente ouviu de outra maneira que o governador usou uma estratégia muito interessante. Como tinha, vocês devem ter visto e ouvido e lido sobre isso, alguns deputados da base aliada que iriam votar contra a retirada da obrigatoriedade do plebiscito para a privatização da Corsan, o governador disse assim, tudo bem, eu modifico o sistema de bandeiras, volto para a bandeira vermelha, voltamos para as aulas presenciais, mas em troca eu quero que vocês votem a favor, né, do projeto de retirada da obrigatoriedade do plebiscito para a Corsan. Uma coisa que nós já comentamos aqui, infelizmente eu não pude estar naquele dia que teve audiência, mas nós fizemos um ofício para o presidente da Assembleia pedindo a não privatização, mas tudo se encaminha pelo que vemos para essa privatização. E para terminar, senhor presidente, eu queria só lamentar mais um fato que eu tenho ouvido por aí. Infelizmente, está faltando doses da vacina para a segunda dose contra o coronavírus. Eu vi de várias pessoas que, eu não estou dizendo que é culpa da Secretaria de Saúde, mas eu acho que todo um processo, né, que as pessoas fizeram a primeira dose e agora quando foram fazer a segunda dose não tem a vacina. É só lamentar. Eu acho que a gente tinha que ter um processo correto e que as pessoas tivessem a sua vacinação no seu período exato. É claro que a vacina protege até mais do que aquele período estipulado, mas eu só queria lamentar essa falta da vacina para que as pessoas fiquem totalmente prevenidas e o máximo imunes possíveis. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Dando sequência ao grande expediente,
passo o uso da palavra ao vereador Jaime Panassol.
Então agora sim, cumprimentando a todos, vereadores que nos assistem, pessoal que nos assiste em casa, através dos meios, e talvez fazer uso deste para fazer uns comunicados, no meu ponto de vista, importante. Também quero transmitir os mesmos votos de sentimentos, o vereador Marcelo acaba de mencionar, do senhor Raul, foi meu colega de comissão de emancipação, foi meu colega da Câmara de Vereadores, sempre se teve bons contatos como vereador relata. Então, transmitir aqui também meus sentimentos de pesar à família pelo bom relacionamento. Um outro assunto também quero levantar aqui, tenho recebido assim, algumas perguntas, algumas indagações da comunidade com respeito à linha de ônibus de Nova Roma a Caxias. A gente sabe que ela existia, um pouco tropeçando, mas enfim, estava ali, e depois tivemos a infelicidade de ter tido o desmoronamento da via, e atrapalhou um pouco, e ela se encerrou. Então, sei, eu gostaria assim, através da força nossa, da Câmara de Vereadores, talvez do Executivo, algumas expressões políticas que nós pudéssemos alavancar, de nós buscar uma possibilidade de um retorno desta linha de ônibus de Nova Roma a Caxias, acho importante. Outros assuntos também que eu quero levantar aqui, aproveitando então esse meio para comunicar, eu tive a oportunidade de conversar esses dias com a funcionária da pasta da agrícola da prefeitura, aonde que se fez lá aqueles pedidos da trocas de sementes de milho, e agora no final de abril, dia 30 de abril, se encerra então o período de pagamento daquela parte que ficou para ser paga em abril. Uma parte se pagava quando se retirava as sementes, e outra parte ficou para abril, e talvez as pessoas podem não estar lembradas, então fazer esse lembrete, dia 30 de abril agora encerra a data do pagamento daquela parte, daquela parcela da semente de milho. E também com relação a este assunto, no próximo dia 10 de maio, começa o período dos pedidos, dos novos pedidos da semente. Então, daqui a pouco pode por alguns acabar no esquecimento, então está aqui sendo feito esse reforço das datas. Vou repetir então, pagamento daquela semente que foi retirada no ano anterior, aquela parcela, 30 de abril, o último do mês agora de abril. E começar a fazer os pedidos para a próxima safra dia 10 de maio, 10 de maio do mês que vem. Um outro assunto também acho importante fazer, então, uso desse meio de comunicação, tem aquele recadastramento dos animais, que ele é feito anual. Tem todo mês de abril e todo mês de maio para fazê-lo. É muito importante para manter a inspetoria informada do número de animais que a propriedade tem. Então, fazer aquele recadastramento, ele é gratuito. Pedir para o pessoal fazer, que isso ali é bom para o rebanho, é bom para a propriedade. Então era isso ali. E aí eu quero comentar um pouco com relação àquele pedido de providência, colega vereador Scapinello. Acho importantíssima essa tua colocação, vereador. Isso aqui é uma necessidade grande. Sabemos que ela é uma lei. Não sei se dá para dizer que é uma lei, mas é uma lei sim. Dos proprietários dos terrenos fazerem os seus passeios, as suas calçadas. E ali é onde que tu mostra, ali, vereador. Meu Deus do céu, é extremíssima necessidade, é uma avenida principal. Ali daqui a pouco vai desmoronar a própria rua, se não é feita uma contenção, alguma coisa. Ali é uma primeira foto, ali é de extremíssima necessidade comunicar esses proprietários. Sei qual é que é a forma, mas tem que ser construída essa mureta
de score ali para o passeio. Casualmente, na segunda foto, vereador, eu conversei com os proprietários do terreno da segunda foto ali, vereador Scapinello, e eles teriam me dito, e é fato, eles comercializaram aquele terreno, eles venderam, eles estão construindo uma casa nova acima, e ali então na parte de baixo eles venderam, mas ainda estão morando. E eu teria conversado também sobre esse assunto antes de que isso, que eu percebesse isso, eles teriam me dito que os novos proprietários têm a consciência, sabem e quase que garantiam que vão construir. Sim. Então era isso ali, eu concordo plenamente. Dizer também que a gente faz desse instrumento um exemplo, a gente está construindo o passeio também na frente da nossa moradia, a gente vai retirar uma construção que foi construída lá inadequada no espaço. Então concordo plenamente, eu acho que tem que fazer a cobrança, sim, tem que ser construído esse passeio. Obrigado.
Obrigado, vereador Jaime. Então agora eu passo a presidência ao vereador José para que possa fazer uso da palavra.
Então, nesse momento, convido o vereador Thiago Paza para ocupar a palavra.
Bom, eu também faço meu pronunciamento aqui da própria bancada. Gostaria de pegar a palavra hoje para abordar três assuntos que eu acho que é de relevância regional aqui. Eu estive participando na semana passada no Parlamento Regional. O que é o Parlamento Regional, né? É o compilado de 20 câmaras de vereadores aqui da região da Serra Gaúcha, né? Então Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Antônio Prado, Nova Arama do Sul, Veranópolis e assim por diante. Então, os presidentes dessas câmaras se reúnem para pautar ações regionais, né? Então, uma dos debates que nós tivemos lá ainda dia 16, né, é justamente essa questão da volta às aulas. Então nós tivemos a mudança de bandeira, né, nós vamos, segunda-feira falei com o nosso secretário da Educação, isso já está organizado para iniciar as aulas naqueles moldes que ele bem explicou na tribuna quando ele veio aqui. Então esperamos que as aulas voltem, mas com segurança, né, dentro dos protocolos. Acho que isso é indispensável, seja na sala de educação ou qualquer meio de trabalho que se seja, mas a educação é um ponto principal, né, que sofreu muito esse ano. De fato, né, o governador e a justiça vem batendo bastante, mas eu não poupo elogios à nossa Assembleia, especialmente a Câmara da Educação, que se mostra muito omissa, né? O governador tem as suas posições, às vezes derrubadas ou não pela justiça, às vezes, como comentasses, né, acaba trabalhando isso aí com a barganha política. Eu acho que a Assembleia do Rio Grande do Sul, na questão da pandemia, de fato, ela se colocou muito omissa, né? Não emitiu nenhum parecer, né? Especialmente da educação, né? Eu vejo os professores aqui da Nova Roma do Sul pedindo a volta às aulas, né? Os professores e diretores de outros municípios aqui da Serra Gaúcha, né, pedindo a volta às aulas, já estão adequados com os protocolos de segurança que a educação exige, né? Mas o sindicato, né, ele diz ao contrário, até esse é um receio para que as aulas não voltem agora também, porque daqui a pouco o sindicato entra com uma petição e derruba, né? Então, esse é o recado, né? Nós como Câmara, com o Parlamento Regional, fizemos esse manifesto lá para o governo, para a Assembleia, né, para que se trabalhe numa linha séria, né, nessa questão de volta às aulas. Colocar para vocês também, que é com muita felicidade aqui que eu acompanho umas notícias do aeroporto regional da Serra Gaúcha, que seria ali em Vila Oliva, em Caxias do Sul, né? Então a ANAC deu autorização para o município de Caxias licitar o projeto do aeroporto. Então, num mundo globalizado como o nosso, né, é importante. Nós temos a nossa rodovia que está sendo concluída, Nova Roma Antônio Prado, que já vai trazer avanços, né, mas é de extrema importância que nós tenhamos um aeroporto aqui para a Serra Gaúcha, né. Nós temos, trabalhei com um agente de viagens também. Então, às vezes, se depender de 4 horas para ir, 4 horas para voltar para ir no aeroporto lá do Porto Alegre, que é o único que teria vários acessos, porque o de Caxias já não tem para onde ampliar, e o nosso clima aqui ainda, ele faz trancar grande parte do aeroporto. Então, tanto a questão de saúde, segurança, turismo, economia, né, vem ajudar bastante. Então o senador Reins também acompanha esse projeto de perto, acompanhamos esse projeto há muito tempo e estamos felizes com essa notícia do projeto, então tomara que ele saia. Então, sem me estender muito, né, eram essas as duas mensagens que eu queria colocar. Sim, José, meio minuto.
Obrigado pelo espaço, Thiago. Só um pouquinho aproveitar o gancho da questão das voltas à aula, volta e não volta, e volta e não volta. Às vezes a gente se pergunta e cobra, ou cobra do prefeito, ou cobra do deputado, ou cobra do governador, mas o que eu percebo um pouquinho, do meu entender, que das autoridades maiores, deixaram a desejar um pouquinho lá no início. Acharam que isso era como uma brincadeira. Que se tivesse agido na hora e ter feito, buscado as vacinas, ter vacinado, principalmente o pessoal que faz toda a frente, na área da saúde, educação e segurança. A educação ter feito a vacina professores e alunos. Hoje não estaria naquele embate de vai e não vai. É com o que se ouve também, que a vacina também não é 100%, mas ela dá uma garantia maior para quem é vacinado. Então, se as autoridades maiores tivessem se preocupado lá no começo e não levado como uma brincadeira, de repente a gente não teria chegado no colapso que a gente chegou com a educação do jeito que ela está. Obrigado, Diego.
Ok, concluo a fala então. Peço ao José.
Então, devolvo a presidência ao vereador Thiago.
Obrigado, vereador José. Nenhum vereador mais inscrito no grande expediente. Vamos agora à ordem do dia. Temos um pedido de informação para a votação, então peço à primeira secretária para que leia o resumo do pedido.
Pedido de informação número 1 de 2021. Senhor Prefeito, solicito que sejam enviadas para esta Casa Legislativa cópias das escrituras dos terrenos denominados Áreas Verdes, localizados no loteamento próximo ao Complexo Esportivo, no loteamento Pegoraro e no loteamento Maria Fávero Panassolo. Também a informação se esses terrenos estão demarcados.
Obrigado, vereadora. Dado o conhecimento do pedido de informação do vereador Marcelo Plenário, abro ele para comentários e discussão. Alguém gostaria de comentar? Vereador?
Bem rapidamente, a justificativa ela é bem explicativa, certo? Diante, a gente tem que preservar o patrimônio público, é dever da Câmara e do Executivo Municipal preservar o patrimônio público, e com essas escrituras nós teremos uma certeza na localização dos terrenos e poderemos sugerir ao Executivo, através da consulta aos populares, algumas obras que possam ser ali feitas, ou algumas benfeitorias ou preservação nessas áreas. Então é só esse intuito que eu gostaria de receber, né, que fosse exposto para todos os vereadores, porque não vai ser enviado para o vereador Marcelo, vai ser respondido à Câmara de Vereadores e todos nós teremos acesso. É só para isso que eu gostaria que tivesse o apoio dos colegas vereadores, para a gente conseguisse essas informações, para depois, no passo posterior, a gente até pensarmos em algo mais em prol da comunidade.
Ok, mais alguém gostaria de comentar? Vereador Jaime?
Vereador Marcelo, lhe confesso que aqui, no meu ponto de vista, eu tenho uma dúvida. Quando você relaciona o loteamento próximo ao complexo esportivo, eu não consigo entender qual é que seria esse loteamento. Os outros estão bem denominados, é loteamento Pegoraro, sei qual que é, é loteamento Maria Fábio Panassolo, sei qual é. Agora, quando você coloca loteamento próximo ao complexo esportivo, eu confesso que fico com uma certa dúvida, não conheço nenhum loteamento com esse nome, então acho que devia ter sido nomeado esse loteamento, não saberia entender qual é que é esse loteamento.
Posso responder, Zé?
Pode responder, vereador Marcelo.
Vereador Jaime, é aquele loteamento popular que foi feito logo acima do complexo esportivo, naquela rua que tem ali um posto da Cursan. É que, na verdade, os nossos loteamentos não têm nome, né? A gente tem nomes, alguns colocam, por exemplo, Santa Helena,
o Maria Flávio Panassolo, que na verdade não existe o nome legalmente feito. Né? Eu coloquei porque aí ali não sei, nunca foi colocado um nome para esse loteamento. Então é esse loteamento localizado ali próximo ao complexo, onde tem a casa do Ronaldo, da Kika, do Rogério, né, de outras pessoas que moram na rua Otávio Scapinello. Ali assim, era ali próximo que eu gostaria de receber. É que na verdade ele não tem nome, por isso que eu não coloquei, né? Então é desse complexo que eu estou falando.
Ok. Só para contribuir aí com esclarecimento de informação, nós temos dois loteamentos que são, vamos dizer assim, oficiais e nomeados, né, que são o Vila Vêneto, que é esse que está em construção próximo ao posto, né, eu acho que já acabou a construção, inclusive. O Vila Nova, que é esse aqui em cima na igreja, são os dois novos. Né. Nós tivemos. Exatamente. Aí nós temos o Pegoraro, também, que é lá na parte do cemitério. Né. Nós temos o Panassolo, que é um loteamento municipal, que foi feito pelo município lá no posto Charrua, que sobe ali em cima. Nós temos Santa Helena e Santa Helena 2, né, que é a região ali onde tem o posto Charrua, para cima, onde mora o Nico Tessaro e aquele pessoal ali em cima, né? E tem esse também, que é municipal, que fica logo acima do complexo ali também, que é onde mora o Renan Borella e a Alquate, né, esse pessoal. Mas oficial, né, são nomeados, são dois. Mais alguém gostaria de comentar?
Então, não sei só, presidente, quem sabe, não sei, eu entendo de que nós deveríamos registrar assim mais explicativo qual que seria. Eu quero que entenda bem completamente, vereador Marcelo, que eu também teria o mesmo favoritismo de ver essa documentação. Se eu estivesse contrário, eu estaria fazendo aqui uma parte muito, muito péssima. Mas eu só fiquei na dúvida desse loteamento ali, né? Que...
Ok. Então, ninguém mais querendo comentar? Nós colocamos o pedido de indicação em votação. O pedido de informação em votação, os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Pedido de informação número 1/2021, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo ninguém nos esclarecimentos pessoais, vamos aos recados finais. Então nós temos três recados finais aqui, tá? Dois são sobre vacinação. Né, falar para a população que nos assiste aqui e em casa, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã de tarde também, a vacinação da gripe. Não se confunda com a vacinação contra a Covid. Então nós temos um grupo para vacinação da gripe, que são crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas e povos indígenas, né, que são o primeiro grupo da vacinação da gripe. Então é importante a essas pessoas irem no posto amanhã, que eles podem receber a vacinação da gripe. Enquanto isso, a vacinação do coronavírus continua. Nós estamos já na faixa etária dos 60 anos, pelo que eu falei com o secretário da Saúde, faltam poucas pessoas para imunizar os 60 anos, então isso significa que o grupo de risco, né, de Nova Roma do Sul, pelo menos recebeu a segunda dose. E nós vemos em todo o Brasil a demora para chegar às segundas doses, né? Então cabe a nós aí também cobrar dos nossos parlamentares, para que possam cobrar do governo federal, para que agilize, né, a aquisição das vacinações. Mas em contrapartida, eu li um artigo científico que está saindo para as pessoas que tem a segunda dose e não conseguiram fazer ainda, para que não se aflinjam, né, porque a eficácia não vai ser cortada. É preferível que tome depois, um pouquinho depois, mas que tomem a dose. Então fiquem atentos a essa questão. E o último recado é sobre a retomada das atividades culturais. Então a Secretaria da Cultura está retomando com as atividades culturais, em primeiro momento online, para depois fazer presencial. Então, atividades de teatro, Invernada Gaúcha, Cinema e Teatro Musical. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com a Secretaria da Cultura. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.